Em todo o mundo, o mês de março é marcado pelo debate sobre a situação da mulher na sociedade. Milhares de campanhas e eventos em todo o planeta estimulam a discussão sobre temas como o combate à violência de gênero e a desigualdade no mercado de trabalho.
São problemas que representam desafios cuja solução passa por mudanças culturais, mas também depende de adequações na legislação. É por isso que este debate está presente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
E o Redação Final, podcast da Alesc, nesta semana vai se debruçar sobre essa mobilização. Vamos mostrar quais os principais projetos discutidos e votados para ampliar a proteção e o apoio às mulheres catarinenses. Eu sou o João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio da Alesc, um resumo semanal dos debates e novidades do Parlamento de Santa Catarina.
E esse assunto tanto está na pauta da Assembleia Legislativa que o Parlamento de Santa Catarina está discutindo uma série de projetos voltados para direitos e demandas das mulheres. Uma dessas iniciativas foi aprovada no plenário do Parlamento nesta semana. No caso, uma proposta que representa um apoio às mães que atuam na área da segurança pública no Estado. É o projeto de lei número 223 de 2021, de autoria da deputada Paulinha do Podemos. O texto cria o Programa de Proteção à Mulher Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Na prática, a norma cria algumas garantias para melhorar as condições para que essas mulheres tenham uma gestação saudável e tranquilidade em relação ao retorno ao trabalho após a licença maternidade.
Essa matéria abrange servidoras públicas das polícias civil, militar, penal e científica, que é o antigo Instituto Geral de Perícias. A iniciativa também inclui as servidoras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A proposta estabelece algumas regras que buscam permitir maior proteção dessas mulheres que, por trabalharem na área da segurança, podem enfrentar situações de risco no dia a dia de suas funções. Para isso, a medida permite que as servidoras gestantes, como policiais ou bombeiras, solicitem alteração no seu tipo de atuação para assegurar a permanência numa determinada unidade de trabalho. Da mesma forma, a matéria aprovada retira a obrigação da gestante atuar em situações que exponham risco à sua saúde e à gestação, como, por exemplo, atendimentos em locais de crime, realização de diligências externas e atuação direta com pessoas detidas.
Além disso, a proposta determina que, após a licença maternidade, essas servidoras tenham o direito de retornar para a mesma equipe, com a mesma jornada e horário de trabalho de antes do nascimento do filho. Nesse caso, só pode haver alteração no horário e na equipe caso seja solicitado pela servidora. Esse projeto, então, foi aprovado na sessão ordinária da terça-feira, dia 19 de março. Depois da votação, nós conversamos aqui na Assembleia Legislativa com a autora da proposta, a deputada Paulinha, do Podemos, que disse o que a motivou a apresentar essa proposição aqui no Legislativo. Vamos ouvi-la.
Há algum tempo já o projeto foi protocolado ainda no nosso primeiro mandato. Nós somos procuradas por policiais mulheres que nos apresentaram esse cenário, né? A mulher que trabalha na linha de frente da força de segurança, ela tem uma atuação precisa, perfeita, tão competente quanto qualquer homem. Mas no momento da gestação, nos últimos períodos de gestação, é muito mais complexo ela ir para uma operação de rua. O objetivo do projeto, em primeiro lugar, é ter esse olhar. Nesse momento de finalização da gestação, que a mulher possa optar por um serviço administrativo, que ao retornar nos primeiros meses da licença maternidade, ela também possa, nesses meses em que a mãe precisa estar de fato presente na vida do bebê, ela possa dispor de horários alternativos e trabalhos que permitam que ela concilie essa condição da mãe, né, para aproximar a criança da mãe nesses primeiros meses de vida, fundamentalmente.
E também na terça-feira, a Alesc aprovou um projeto de lei que cria o Dia Estadual das Mulheres na Ciência, a ser celebrado todo ano em 11 de fevereiro. É o que está previsto no projeto de lei número 517 de 2023 da deputada Luciane Carminati, do PT. O objetivo é ampliar a divulgação e a visibilidade das catarinenses que se destacam na ciência e, a partir disso, envolver toda a comunidade no debate sobre a presença feminina na área. Lembrando que 11 de fevereiro é também o Dia Internacional das Mulheres na Ciência, por iniciativa da Unesco e da ONU. A finalidade é exaltar os feitos das cientistas e inspirar as novas gerações a seguir carreiras ligadas à ciência. Esses dois projetos, o do Dia das Mulheres na Ciência e o que apoia as mulheres das forças de segurança, ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais em Santa Catarina.
E vale comentar também que a Alesc sedia, no próximo dia 25, segunda-feira, a Conferência Livre Mulheres e Meninas nas Ciências, que vai ser realizada no plenarinho da casa, aqui em Florianópolis, a partir das 10 horas da manhã. Na mesma data, às 7 da noite, está agendada uma sessão especial no plenário da Alesc para lançamento da campanha Mulher, o Voto que Muda a Política. Essas são atividades que fazem parte da programação do mês de março, promovida pela Secretaria da Mulher e pela Procuradoria da Mulher do Parlamento Estadual.
Além desses projetos aprovados na semana, o Parlamento Catarinense também analisa mais de uma dezena de matérias voltadas para a pauta da mulher. Parte dessas propostas busca enfrentar a questão da violência de gênero, um dos principais focos do debate no mês de março. Dados do Observatório da Violência contra a Mulher da Assembleia Legislativa mostram a necessidade de ações contra esse problema. Somente em 2023, ano passado, mais de 28 mil medidas protetivas foram requeridas em Santa Catarina e 56 feminicídios foram registrados no estado. Um dos projetos sobre o tema em análise na Alesc trata do incentivo à criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar em Santa Catarina. Essa proposta tramita na casa há 2 anos. É o projeto de lei número 14 de 2022, apresentado pela bancada feminina. Ele é assinado pelas deputadas Luciane Carminati, do PT, e Paulinha, do Podemos, além das ex-deputadas Marlene Fengler, eleita pelo PSD, e Ada de Luca e Dirce Heiderscheidt, que integravam a bancada do MDB. Sobre essa proposta, nós conversamos com a deputada Luciane Carminati, do PT, que coordena a Procuradoria da Mulher na Alesc. A parlamentar explica o que são esses grupos reflexivos.
Nós temos em Santa Catarina já 43 grupos em diferentes regiões do estado. Esses grupos eles funcionam assim: quando o autor de violência recebe, junto com a sua pena, né, a sua punição, ele precisa também participar de grupos reflexivos. Por quê? Porque quando a sua penalidade, né, o seu crime, melhor dizendo, ele está ligado à violência contra a mulher, o entendimento do Poder Judiciário é de que este homem precisa passar por uma reflexão profunda, o que leva ele a cometer violência contra a sua companheira, sua esposa, sua filha, enfim, violência doméstica. Esses grupos, eles têm trazido resultados extraordinários onde tem acontecido. Por quê? Porque baixa a reincidência com crimes com outras mulheres em menos de 7%. Ou seja, é um programa que tem dado resultado na mudança da cultura deste agressor. O que nós temos dito é que não adianta apenas ele responder pelo crime que ele cometeu e ele reincidir com outra mulher. Só muda a mulher, mas não muda o comportamento dele. Então, os grupos reflexivos são importantes porque eles participam todo mês de horas com uma equipe qualificada, uma equipe multiprofissional que faz esse trabalho planejado, pensado, com muito sigilo, com muita ética, só com esse grupo de homens. Então eles começam a pensar sobre as ações que eles estão cometendo. E tem umas experiências muito legais de resultado disso, que vou dar o exemplo de Lages. Em Lages tem um trabalho magnífico do juiz que cuida desse programa, onde dos 80 homens que estavam participando, 20 querem ser multiplicadores. Ou seja, não só mudou a cultura, o jeito de olhar para a mulher, como também ele quer contar isso para outros homens. Então isso é muito positivo. E homens que ao final de um ano, quando é o que o programa prevê, encontros de mês em mês durante um ano, os homens pedem para continuar, porque eles nunca tiveram oportunidade de alguém ouvir eles e falar, né, das suas dores também. Então, nós, do ponto de vista da bancada feminina, avançamos a ponto de dizer que nós não temos uma preocupação só com as mulheres. As mulheres sofrem violência, a gente tem o nosso foco de atuação principal, mas nós também estamos preocupados com a educação que foi dada para esses homens. Então, os grupos grupos reflexivos têm essa dimensão. Acho que onde ele funciona tem dado muito resultado e nós precisamos ter uma política estadual que faz esse regramento e que também incentive a ter mais grupos.
E esse projeto de que falou a deputada busca criar regras para a criação e trabalho desses grupos que devem ser mantidos preferencialmente pelo Poder Executivo ou por meio de parcerias com o Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil. A proposta já passou pela análise de 4 comissões e agora aguarda a votação de emendas na Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em plenário. E o combate à violência de gênero também é objeto de outras propostas na Alesc. O deputado delegado Egídio, do PTB, é o autor do projeto de lei número 20, de 2023, que autoriza o governo de Santa Catarina a criar um programa de aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica no estado. A medida atenderia aquela mulher que não pode voltar para casa em função das agressões do companheiro e que não tem condições de pagar sozinha por uma moradia. A ideia é que o benefício seja concedido para a vítima com renda de até 2 salários mínimos, com medida protetiva concedida e que comprove a falta de recursos para a moradia. Esse projeto atualmente aguarda votação na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, devendo ainda passar pelas Comissões de Direitos Humanos e Família antes de seguir para o plenário.
Pensando também na atenção às vítimas desse tipo de violência, a deputada Paulinha apresentou o projeto número 18 de 2021, que cria o programa chamado Capacitando Quem Acolhe. O objetivo da iniciativa é treinar agentes comunitários de saúde do estado para que identifiquem, acolham e encaminhem aos serviços competentes as mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e/ou sexual. A ideia é qualificar a atuação desses agentes que lidam diretamente com a população e acabam se deparando com situações relacionadas à violência doméstica. Na justificativa da proposta, a deputada Paulinha ainda destaca que iniciativa semelhante foi criada em 2018 no município de Barra Velha pelo Coletivo de Mulheres do Brasil em Ação, o CMBA. Essa matéria ainda está em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Casa. Ela precisa passar por outros 2 colegiados de mérito antes de seguir para a votação em plenário.
E a deputada Ana Campagnolo, do PL, é autora do projeto de lei número 3 de 2023, que obriga os serviços público e privado de saúde a notificar as autoridades policiais sobre casos de violência contra a mulher constatados nos atendimentos de pacientes. A matéria determina que a Polícia Civil seja comunicada pelos profissionais da área dentro de 24 horas após a verificação da agressão. E, para garantir a proteção da vítima, o documento não deve conter dados que permitam a identificação dessas mulheres. Para isso, o projeto determina uma alteração na Lei Estadual 18.322, de 2022, que trata das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero em Santa Catarina. A intenção é incluir a Polícia Civil na norma que já obriga o repasse dessas informações para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Essa proposição ainda precisa da análise da Comissão de Direitos Humanos e Família aqui da Alesc antes de seguir para a votação em plenário.
E aqui na Alesc também tramita o projeto de lei número 6 de 2023 do deputado Gessé Lopes, do PL, que assegura às mulheres o direito de optar pela presença de um acompanhante durante consultas e procedimentos médicos. Para atendimentos que exijam sedação, o texto obriga a presença de pelo menos uma profissional de saúde do sexo feminino nos casos em que a paciente não tenha indicado acompanhante ou quando a presença de acompanhante seja contraindicada pela equipe médica por questões de segurança. A proposta, no entanto, prevê uma exceção para assegurar a atuação médica nos casos de urgência, emergência ou iminente risco à vida, ainda que na ausência de acompanhante da paciente. Essa proposta ainda precisa ser aprovada na Comissão de Saúde antes de seguir para o plenário.
Bom, e ainda falando sobre esse tema do atendimento de mulheres pelos serviços de saúde, aqui na Alesc também tramita um projeto que assegura às parturientes o direito de receber atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal ou que tenham sido submetidas à violência obstétrica. A ideia é que as unidades de saúde, públicas e privadas, mantenham protocolos para esses atendimentos. Isso para que os profissionais possam apoiar a mulher de maneira adequada no enfrentamento da dor da perda, da vivência do luto e na adaptação à nova realidade. Isso inclui a oferta de atendimento psicológico e social, a garantia de acomodação separada das demais gestantes e puérperas e a orientação, por exemplo, sobre registro e declaração de óbito, entre outras medidas. Esse é o projeto número 282 de 2023, de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, que já passou por duas comissões e ainda aguarda a aprovação da Comissão de Saúde, antes de seguir para a votação no plenário da Casa.
Ainda na área da saúde, também está em análise no Parlamento o projeto de lei número 410 de 2021, que proíbe os planos de saúde de exigir o consentimento do companheiro para a aplicação de métodos contraceptivos em mulheres casadas em união estável ou qualquer forma de relacionamento afetivo. Essa matéria também é de autoria da deputada Paulinha. Nesse caso, aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. E o Parlamento também trata de propostas sobre a inserção profissional da mulher e combate à desigualdade de gênero no mercado de trabalho.
É o caso do projeto de lei número 27 de 2024, que cria a Política Estadual de Formação e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mundo do Trabalho no estado de Santa Catarina. Essa iniciativa também é da deputada Paulinha e prevê a adoção de medidas como oferta de cursos com prioridade para trabalhadoras chefes de família ou vítimas de violência doméstica. Essa proposta ainda aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para as demais comissões da Casa. Já o projeto número 57 de 2023, da deputada Luciane Carminati, do PT, obriga o Poder Público Estadual a exigir comprovação de igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas que vencerem licitações para contratação de obras e serviços. A proposta prevê que a verificação dessa equiparação de rendimentos deve levar em conta se são homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço e com grau de instrução iguais ou equivalentes. O projeto também está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça.
Além das pautas do Mês da Mulher, outro destaque da semana na Assembleia Legislativa foi a votação do reajuste do salário mínimo regional. O Parlamento aprovou na quarta-feira, 20 de março, um aumento de 6% no piso salarial de Santa Catarina.
Essa medida está prevista no projeto de lei complementar número 5 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Essa proposta teve uma tramitação rápida na Casa, foi aprovada em menos de duas semanas, por já ser fruto de um acordo entre entidades que representam empresas e trabalhadores. Essas negociações, que ocorrem todo ano, estão previstas na Lei Complementar 459 de 2009, que criou o salário mínimo regional em Santa Catarina. Esse reajuste aprovado tem validade retroativa a 1º de janeiro deste ano. Vai ser aplicado às quatro faixas de remuneração existentes, com valores atualizados que variam de R$ 1.612 a R$ 1.844, beneficiando mais de 30 categorias que não são contempladas em acordos coletivos ou convenções.
A primeira faixa passa de R$ 1.521 para R$ 1.612 e inclui trabalhadores de setores como agricultura e pecuária, pesca e construção civil, entre outros, incluindo empregados domésticos e motoboys.
A segunda faixa passará de R$ 1.576 para R$ 1.670, beneficiando trabalhadores de setores como de telemarketing e indústrias do vestuário, do calçado, fiação e tecelagem, de artefatos de couro e de papel, entre outros.
Já a terceira faixa passará de R$ 1.669 para R$ 1.769, valores válidos para trabalhadores do comércio em geral e de indústrias químicas, farmacêuticas e de alimentação, entre outros.
A quarta faixa passa de R$ 1.740 para R$ 1.844, sendo paga a trabalhadores de estabelecimentos de saúde, de ensino e de cultura, além de indústrias gráficas, metalúrgicas e de vidros, entre outras. A faixa mais elevada ainda inclui motoristas de transporte em geral e funcionários de edifícios e condomínios residenciais. A votação do mínimo regional no plenário foi acompanhada por representantes dos trabalhadores, como Ivo Castanheira, diretor sindical do DIESE em Santa Catarina. A gente conversou com o Castanheira, que ressaltou o aumento real garantido pela proposta aprovada na Alesc. Vamos ouvi-lo.
A inflação do ano passado deu 3,71% o INPC de janeiro a dezembro. E nós conseguimos negociar 6%. Então deu um aumento real de 2,21%. Não era realmente o aumento que nós desejávamos. Nós queríamos o aumento do salário mínimo, que deu 6,97%. Mas 6% é um acordo razoável.
Então esse projeto aprovado no parlamento agora depende da sanção do governador para virar uma lei estadual em Santa Catarina. E essa foi a edição número 182 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
E este foi o primeiro episódio do nosso programa no novo formato. A partir de agora, em cada edição, vamos destacar um tema discutido no Parlamento. E a gente continua trazendo as principais novidades da semana no Legislativo catarinense.
O programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio da Alesc, e com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio foi de Ronaldo Geller. Na semana que vem, não teremos programa devido ao feriado da Páscoa. Nós voltamos em 15 dias. Até a próxima.
Até lá.